I'm turning today to the Gospel of John, chapter 7 and verse 28.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 28. João 7, 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. E o nosso assunto de hoje é a ilusão tripla da religião sem Cristo. Nós usamos o termo no senso de auto-engano, mas encontramos aqui nessa segunda metade deste capítulo 7 de João, nós vemos como os principais dos sacerdotes e os escribas e os fariseus pensavam que eles estavam em comunhão com Deus. Eles pensavam que eles estavam, por assim dizer, de mãos dadas com Deus. E isso era uma ilusão. Eles também pensavam que tinham poder para manter o sistema deles como era e fazer Cristo como que desaparecer. E eles também pensavam que tinham conhecimento da Escritura e da lei, mas eles não tinham nenhuma dessas três coisas, como a narrativa na segunda parte de João 7 mostra tão bem. Bom, Cristo estava ensinando no templo, era o mês de outubro, era a ocasião da festa dos tabernáculos, a última vez em que o Senhor na terra estaria na festa dos tabernáculos. Ele fora a Jerusalém e estava pregando lá. E nós, então, começamos a narrativa neste ponto, mas eu lerei o versículo 25 que diz: Então, alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? Eles sabiam sobre os planos. As grandes multidões que vinham de fora de Jerusalém não sabiam sobre os planos, mas os habitantes de Jerusalém sabiam. Não é este o que procuram matar? E ei-lo aí, está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que, de fato, este é o Cristo? Bem, o povo de Jerusalém estava contra Cristo porque os seus líderes estavam se opondo a ele. Se os líderes mudassem de ideia, eles também mudariam. Eles simplesmente seguiam o que os líderes deles diziam. Eles não pensariam por si mesmos, como a sociedade hoje em dia. As pessoas, geralmente, e elas pensam que é algo bem maduro ser independente de fé ou religião, mas elas não pensam por si mesmas. A sociedade, uma sociedade pode ser transformada em uma ou duas gerações pela influência da liderança prevalente. Valores morais e tudo que nós vimos nos últimos 50 anos podem simplesmente ser deixados e as pessoas são como que conduzidas pelo focinho. E se a ciência diz que não há Deus, então todo mundo entra nisso e de maneira tão mansa e cega. Bom, os líderes mudam a mente? Será que aqueles líderes tinham mudado de posição? Eles não queriam saber disso, eles queriam saber o que os líderes pensavam. E nós vemos essas coisas nessa passagem, nessa narrativa. Versículo 27. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Bom, isso era um erro duplo. Eles não sabiam, primeiro, de onde Cristo era. Eles pensavam que ele era de Nazaré, na Galiléia, e como eles repetidamente diziam, nenhum profeta ou Messias é profetizado que virá da Galiléia. Mas essas pessoas, o povo de Jerusalém, eles cometeram um segundo erro. Eles nem se lembravam de onde ele deveria vir. Então eu agora irei ao versículo 28 e o nosso primeiro tópico. Eles pensavam que eles tinham comunhão com Deus. Eles, através das obras cerimoniais, e eles pensavam que essas coisas de fato os ajuntavam a Deus. As obras cerimoniais eram símbolos, é claro, da redenção, eram sinais, eram apenas recursos visuais, mas eles pensavam que, através de seu metículo cumprimento das leis do culto, eles de fato conseguiam alcançar para si a salvação. É nisso que eles criam. Então, clamava, pois, Jesus no templo. E a palavra clamava é chave para entender o que vem em seguida. Clamava, pois, Jesus no templo. Ele dizia alto. Era um chamado provocativo, uma exclamação. À medida que ele ensinava, no seu ensino, de repente vinha essa exclamação ressonante. E isso é uma dica ao que virá na passagem. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Bom, vocês veem, o fato é que o que Cristo dizia era ironia. Não se pode ver o sentido da passagem e a lógica a menos que você entenda. Era uma ironia. Não devemos entender exatamente como parece. Então ele dizia e ele clamava: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Calvino destaca isso tão claramente. Isso é uma ironia. De outras formas, ele é como se ele dissesse: Vocês me conhecem, não conhecem? Então vocês me conhecem. Ou então poderíamos colocar assim: Vocês pensam que me conhecem. Bem, isso não é fácil de traduzir ou de dizer, mas eis aqui: Vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Sabem? É isso que vocês pensam. É uma ironia que vemos aqui. Mas eu também poderia ser, não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. E nós interpretamos assim porque esse é o único jeito em que a passagem faz sentido. E achamos que esta é a maneira correta de entendê-la. Vós conheceis-me? Não conhecem? Vocês me conhecem? Não conhecem? Pensam que me conhecem? Bom, isso tem de ser o significado, porque João, através destes capítulos, se esforça muito para nos dizer em todo lugar que eles não conheciam a Jesus. E esse é o fato, eles não conheciam a sua divindade, eles não reconheciam isso, eles não sabiam de sua missão, de seu propósito de sofrer e morrer por pecadores que seriam redimidos para tomar o castigo na cruz do Calvário, para comprar a salvação para eles. Eles não sabiam disso, eles não sabiam o que ele estava fazendo, eles não sabiam, não conheciam os seus atributos, o seu poder. Caso contrário, eles não ficariam pensando que poderiam pegá-lo e prendê-lo e matá-lo, e assim encerrar a fé cristã de maneira tão simples. Então, essa é a maneira em que a passagem faz sentido. Vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou, ou vocês pensam que sabem. E eles não conheciam, não sabiam nada disso, não conheciam ele, não sabiam que ele havia nascido em Belém, da Judéia, assim como a profecia dizia, que o Messias nasceria lá. Entretanto, ele diz a eles: Eu não vim de mim mesmo, eu não vim por minha própria iniciativa. Eu vim na iniciativa da inteira divindade, meu Pai, eu próprio e o Espírito. Ele poderia ter dito a eles, mas eles não entenderiam isso. Eu vim de Deus, o Pai. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Por que ele disse isso? Aquele que me enviou é verdadeiro. É como se ele estivesse dizendo: aquele que me enviou testificará de mim. Vocês não testificarão de mim. Vocês não sabem quem eu sou, mas ele testificará de mim. Ele já testificou através das obras que eu faço e os grandes milagres. Ele testificará de mim depois que eu sofrer e morrer na cruz do Calvário. e na ressurreição, eu serei publicamente confirmado e aceitado pelo Pai. É claro, ele é eternamente o filho do Pai, mas o Pai quase que publicamente irá afirmar o sucesso do sacrifício de Cristo. E o Pai e o Filho se unirão de volta na ressurreição. Meu Pai é verdadeiro e ele confirmará, e a confirmação dele é verdadeira. Ele seria confirmado pela sua ascensão, pelas obras poderosas que ele faria através dos apóstolos, transmitindo a eles alguns de seus próprios dons de cura e o Espírito Santo e a salvação de almas. 3.000 em Jerusalém e depois 5.000 depois do dia de Pentecostes. Algumas pessoas dizem até mesmo talvez 40.000 pessoas em poucas semanas em Jerusalém, depois do dia de Pentecostes. E é claro, o Pai o confirmaria naquele terrível julgamento que viria a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos iriam destruir Jerusalém, e o Pai o confirmará outra vez quando ele retornar no julgamento final. Ele será repetidamente confirmado pelo Pai, e possivelmente é isso que ele quer dizer quando ele diz: mas aquele que me enviou é verdadeiro, e ele será verdadeiro a mim, ele quereria dizer, o qual vós não conheceis. Eles não o conheciam, eles não haviam sido aceitos por Deus, eles não haviam sido justificados e purificados, eles não tinham noção de pecado. Para começar, os principais dos sacerdotes, os fariseus e aqueles escribas, eles não entendiam o termo que vem do apóstolo Paulo e suas palavras, eles não entendiam a excessiva pecaminosidade do pecado e a depravação do coração humano e a situação terrível do nosso estado e da impossibilidade de ganharmos o nosso caminho de aceitação a Deus pelas nossas obras. Eles não entendiam o quão desesperadamente nós precisamos da purificação e do perdão de Deus, em que Cristo deve então sofrer o nosso castigo, sofrendo no nosso lugar. Eles nunca entenderiam isso, eles não tinham noção alguma de pecado. Algumas pessoas, aparentemente, se achegam a Cristo com pouca noção de pecado. Eu vi isso acontecer a tantas pessoas, tantas vezes. A conversão deles foi fácil demais, por assim dizer. Essas pessoas simplesmente abriram seus corações para Cristo ou decidiram crer nele. Elas nunca viram o seu próprio coração, elas nunca viram a sua própria necessidade, a natureza da pecaminosidade delas diante de Deus. Essas pessoas nunca foram quebrantadas e o buscaram e o encontraram percebendo sua dependência de Cristo, e isso é essencial. Os principais dos sacerdotes, os escribas e os fariseus não conheciam nada disso. Pessoas as pessoas que seguem sistemas de religião onde há cerimônias e obras normalmente não sabem sobre isso. Nós já cantamos dois hinos de Isaac Watts, de Charles Wesley, nesta manhã. Normalmente nós cantamos mais Isaac Watts. E eu gostaria de ler algumas palavras. Eu gostaria de ler as palavras e você verá a solenidade, a necessidade de convicção de pecado para irmos a Cristo. Deus de amor insondável, cujas reservas de profunda compaixão se movem à raça caída de Adão. Aqui, a teus pés, vê um pecador, em ternas misericórdias, olhe para mim e apaga todos os meus pecados. A ti, ó Santo Deus, eu desafiei. No juízo, tu és justificado. Por que eu deveria ser perdoado? Por muito tempo abusei de tua paciente graça e por muito tempo provoquei-te descaradamente, eu desafiei a ira dos céus. É assim que as pessoas pensavam quando elas eram convertidas no grande despertamento do século XIX, que começou em 1839. Escute isso. Me desculpem, 1739. Escute essas palavras. Oh, que o teu amor flua e transborde a mim. A tua imensa benignidade mostra, perdoa abundantemente. Remove o meu fardo vil e pesado, apaga o meu pecado com o sangue de Jesus e ordena que este pecador viva. Tira o forte poder do pecado de mim, nem me deixe ficar em sua prisão. A minha alma mais profunda converte. Lava-me das minhas manchas feias. Vem, Senhor, e faz-me profundamente limpo. Cria em mim um coração puro. Você passou por essas sensações e sentimentos? Você poderia expressá-los dessa maneira? Aquele que me enviou é verdadeiro. Vós não o conheceis. Eles não tinham noção da profundidade do pecado, a montanha de culpas, a necessidade de perdão. Mas eu conheço, disse Cristo no versículo 29, porque dele sou e ele me enviou. Então, meu segundo tópico é: eles não apenas pensavam que eles estavam em comunhão com Deus, eles não estavam, mas eles pensavam que eles tinham poder para se livrar de Cristo. Versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Quem tentou pegá-lo? O grupo oficial de oficiais? Aquele grupo não havia sido escolhido ainda, mas sem dúvida havia sacerdotes e levitas e fariseus que tomariam essa responsabilidade, buscavam capturá-lo, mas não podiam. Deus estava governando as circunstâncias e tornou isso impossível. Nós não nos é dito como, mas cada vez que eles tentavam capturá-lo, alguma coisa os dissuadia. Ou talvez eles pensavam, mais tarde seja um momento melhor. Alguma coisa acontecia, mas era Deus, na verdade, governando as circunstâncias. Eles não conseguiam fazê-lo. Ainda havia 6 meses antes de sua humilhação e de sua prisão, em aparente fraqueza, quando aqueles terríveis julgamentos aconteceriam e a sua crucificação, que ele já sabia que viriam e eram a sua intenção, é claro, para que ele pudesse morrer por nós. Versículo 31, eu preciso me apressar. E muitos da multidão creram neles e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Versículo 32, os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Eles, que eram em sua maioria saduceus, eles concordavam e pensavam, isso é intolerável. Eles estavam furiosos, a situação estava saindo do controle deles, eles precisavam intervir. Então, agora juntamente, eles escolhiam oficiais para prendê-lo. Homens de autoridade deveriam prendê-lo, eles pensavam. Versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou. Eles não tinham poder para fazer o que eles queriam fazer, quando quisessem. Posteriormente, ele permitiria isso, mas todo o poder estava com ele. Eles pensavam que eles tinham poder, mas ele calmamente disse a eles, ainda um pouco de tempo estou convosco. E depois de suas palavras, no versículo 34, vós me buscareis e não me achareis. Eu não sei se isso se refere àqueles oficiais que talvez estariam procurando por ele, até mesmo depois de sua ressurreição. Talvez eles foram ordenados a fazer isso para provar o contrário, para mostrar que não teria havido uma ressurreição, ou talvez ele estivesse se referindo profeticamente ao ano 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos iriam cercar Jerusalém, e então ela seria destruída e seria o fim do sacerdócio. Talvez haveria muitos que nunca haviam crido nele, que então clamariam ao Messias que eles esperavam que viriam, e eles não reconheceram o Messias em Cristo. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, nos céus, vós não podeis ver. Bem, os judeus, os líderes, pensavam que eles tinham todo o poder que eles queriam. Versículo 35. De maneira sarcástica e debochada, sem dúvida, eles diziam: para onde irá este que o não acharemos? Onde que ele pensa que vai, que nós não iremos, para que possamos persegui-lo? Onde, para onde ele irá, que nós não o acharemos? O que ele está falando? O que ele está pensando? A menos que ele vá aos dispersos entre os gregos, além de sua jurisdição, mas eles os rejeitarão também, assim como nós. E então ele será deixado, eles diriam, com humilhação final, ensinando aos gentios. Será que ele fará isso? E isso era uma questão de grande deboche. E bem, depois de sua ressurreição e ascensão, através do poder do Espírito Santo e da igreja que ele deixaria, ele faria todas essas coisas. Jerusalém seria evangelizada, Judá, Galiléia, Samaria, as regiões além, onde haveriam judeus da dispersão e os gentios também, e haveria uma grande colheita e uma missão de Deus ao mundo, e essa seria bem-sucedida, e tanto judeus como gentios juntos seriam salvos até o dia em que Cristo voltar, eleitos judeus, eleitos gentios, salvos e trazidos ao reino de Deus até que Cristo volte. Mas eles estavam debochando. Versículo 36, que palavra é esta que ele disse: buscar-me-eis e não me achareis, aonde eu estou vós não podeis ir? Mas ele tinha toda a autoridade, e eles não tinham autoridade nenhuma. Eles não estavam em comunhão com ele, eles não tinham poder sobre ele, exceto por consentimento do próprio Cristo. Agora o versículo 37. É o mesmo tópico, o mesmo ponto, e no último dia, o grande dia da festa, provavelmente o sétimo dia, não o dia da dispersão em que eles iriam embora, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou uma outra grande exclamação, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Bem, nós poderíamos usar essas palavras apenas o último dia da festa dos tabernáculos. Todos os dias a água era cerimonialmente tirada do tanque de Siloé e levada em procissão ao templo e derramada na base do altar. Então Cristo usa isso como uma ilustração. Se alguém tem sede, esse é o pré-requisito. É o oposto dos principais dos sacerdotes e dos fariseus e dos escribas. Eles não tinham sede. Eles não tinham sede. Sentir sede é algo humilhante. Sentir sede. Nós não estamos falando aqui sobre não ter comida, nós estamos reduzidos ao ponto de não ter nem mesmo água. Eu poderia morrer num campo de batalha, ou como um viajante que não tem recursos. Se alguém tem sede, eles não tinham sede. Ah, perdão do meu pecado, Como que eu vou receber uma bênção de Deus algum dia? Como os portões do céu um dia se abrirão a uma criatura tal como eu? Eles não eram humildes e não estavam humilhados e com sede do perdão e do amor de Deus. E essa é a posição em que você tem que estar para ser verdadeiramente salvo, amigo. Se alguém tem sede, você precisa ter uma grande necessidade. Venha a mim. Venha a mim. Você pode até achar que isso é arrogância. Cristo anuncia a si próprio como sendo muito mais grandioso do que a rocha que foi golpeada em Meribá, algo que era comemorado na cerimônia diária da festa dos tabernáculos, que levava água. Ele se apresenta e diz: vinde a mim, eu sou um rio de bênçãos e de vida e de perdão. Vinde a mim. Se alguém tem sede, é preciso ansiar por isso. Venha a mim. E o quê? E beba. Uma pessoa que está à beira da morte pode beber. Uma pequena criança pode beber. É algo tão fácil beber. E beber, essa é a palavra que queremos. Não há obras. Eu não preciso estar qualificado, porque eu não posso, eu não consigo. Eu não tenho como merecer a bênção de Deus. Tudo que eu tenho que fazer é beber. A analogia mais simples possível para crer nele e entregar-se a ele. Nenhuma obra, nada disso, apenas recebê-lo, crer nele com todo o coração. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, rios de água viva correrão de seu ventre, do seu interior, da parte mais profunda dessa pessoa. Rios de água viva. Os fariseus não tinham isso. Mas se você tem algo em você que gerará vida, nova vida, comunhão com Deus, de maneira que você será uma fonte de oração e de entendimento e de auxílio para outras pessoas. Do seu interior, é claro que aqui temos uma figura da conversão pelo poder do Espírito Santo que nos transforma e nos dá uma nova mente, um novo coração e novos motivos e um novo serviço a Cristo e palavras para outras pessoas. Versículo 39, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eu preciso fazer um comentário no versículo 38, porque sempre temos pessoas difíceis na congregação. Quando eu digo difíceis, eu digo pessoas que gostam das perguntas difíceis, e elas leem o versículo 38, e elas imediatamente dizem: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Que Escritura diz isso, pastor? Que Escritura, onde no Velho Testamento é mencionado que o crente, do seu interior fluirão rios de água viva? E a resposta é: nenhuma Escritura em especial, mas o Senhor Jesus Cristo está aqui falando de maneira geral de um número considerável de escrituras que usam essa ilustração. E isso é claramente o que ele está fazendo. Talvez seria mais fácil a nós se disséssemos, como dizem as escrituras, as grandes figuras da água no Velho Testamento, apontando exatamente para isso. E o Senhor Jesus Cristo, então, faz a sua afirmação baseado nisso. Versículo 40. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Eles queriam dizer o Cristo. O Cristo, o profeta profetizado por Moisés, aquele profeta que Deus levantaria. Alguém de muitas maneiras como Moisés. E outros diziam: mais claramente, este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não, diz a Escritura, mas eles não perguntaram, provavelmente eles não queriam saber onde ele nasceu. Eles não, dizem, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então, assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E rapidamente eu me achego ao nosso último tópico, e será este. E alguns deles pensavam que eles tinham conhecimento, que eles sabiam, em especial os fariseus e os principais dos sacerdotes. E eu vejo o versículo 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Bem, eu tenho certeza que a própria maneira em que Cristo falava, a maneira, era suficiente para profundamente impressionar a autoridade, para mostrar a autoridade com que ele falava, a claridade com que ele falava, a maneira em que ele se falava, usava as escrituras do Velho Testamento, e essas coisas teriam impressionado. Mas é mais do que isso, não é somente a maneira, é também o assunto. Nunca homem algum falou assim como este homem. Eles ouviram um dos mais ternos apelos feitos pelo Senhor: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aqueles servidores endurecidos foram comovidos pela compaixão que veio com aquelas palavras, e a profunda seriedade pelo estado dos ouvintes de Cristo. Perdão, vida, gratuitamente dadas por Deus. Nunca homem algum falou assim como este homem. Nós nunca ouvimos os sacerdotes pregarem assim. Nós nunca ouvimos ternura e benignidade e apelo como este. Nós não pudemos prendê-lo. Não podíamos fazer isso. E além do mais, ele disse: Jesus, vocês não podem me capturar ainda. Ainda por um pouco de tempo estou convosco. Há mais tempo ainda, então eu irei para o meu Pai. E havia algo sobre a maneira em que ele disse, eles simplesmente não puderam capturá-lo. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Os fariseus pensaram, eles sabiam, e todos sabiam. Veja a arrogância aqui no versículo 48. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Vocês acham que vocês sabem mais do que nós? Eles pensavam que eles conheciam a lei, as profecias sobre Cristo, mas eles não conheciam de maneira acurada essas coisas. Eles desprezavam o povo comum, versículo 49, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Só nós, teriam dito eles, temos como falar dela. Isso soa como o Papa e a hierarquia da Igreja Católica. Somente nós temos o direito de interpretar a Escritura, eles diriam, como se eles estivessem acima. E esse é exatamente o linguajar dos fariseus e dos principais dos sacerdotes. E o versículo 50, aqui vemos como a arrogância deles vai longe. Nicodemos, que era um deles, e ele era um dos mais respeitados entre eles, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com ele, com Jesus, disse-lhes. E o que Nicodemos diz a eles é algo imensamente estratégico, se eu puder colocar assim. Ele não os desafia, ele sabe o que é um fariseu estar contra todos os outros, mas ele enfatiza algo que eles estavam fazendo que era contra a lei. Os guardiões da lei de Moisés estavam quebrando um princípio, e ele coloca isso de maneira gentil, sem dúvida, mas ele os pega. Ele diz: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? É como se ele dissesse: vocês estavam enviando os oficiais para prendê-lo, vocês querem matá-lo, mas ele ainda não teve o direito à defesa. Mas eles não tinham tempo para isso. Então, eles tinham tanta certeza de que eles estavam com Deus, que eles têm o poder e que eles sabem o que é certo, que eles simplesmente respondem de maneira insultante a um membro do seu próprio grupo. E ele então diz, responderam-lhe: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E esse é o fim. Então todos eles se foram. E parece que eles se foram, mas essa passagem não é apenas sobre eles, mas fala sobre todas as falsas religiões. Eles pensavam que estavam em comunhão com Deus, mas eles de fato não o conheciam profundamente, pessoalmente. Eles não tinham noção alguma do seu pecado e da sua necessidade. Eles nunca se arrependeram. Eles nunca procuraram a misericórdia gratuita de Deus como a única maneira de salvação. Eles confiavam em cerimônias, em falsas religiões. As falsas religiões, perdão, sempre confiam em sacerdotes ou personagens, em cerimônias e o que quer que seja. A única maneira de ter real comunhão com Deus é através de Cristo, o único Salvador. E crer nele e ter arrependimento diante dele e obediência a ele, recebendo então o perdão gratuito e uma nova vida. Eles pensavam que eles tinham poder, e este é o nosso segundo tópico, sobre Cristo, sobre os eventos. Eles não tinham poder. A falsa religião não te dá poder. A falsa religião não te dá poder sobre o pecado. O poder para moldar o caráter, o poder da oração, não te dá o poder para passar pela morte direto para os céus na glória. Não há poder na religião falsa. Eles pensavam que eles tinham conhecimento. Eles não entendiam as escrituras. De capa a capa, sobre as escrituras falam da necessidade de perdão gratuito, da graça de Deus. Os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para o grande sacrifício, quando Cristo, a segunda pessoa da divindade, viria e morreria por aqueles que seriam salvos. Amigos, eu não tinha nenhum conhecimento. O conhecimento só vem através de Cristo. Três coisas vitais: ter comunhão com Deus, ter poder sobre os seus pecados e sobre a morte, e poder juntamente a Deus na oração, e ter o conhecimento do caminho da salvação e da vontade de Deus, da natureza humana e todas essas coisas que vêm através de Cristo. E isto é suficiente.